Obviamente, num país capitalista, onde o alimento é mercadoria, a água está se tornando mercadoria.
É verdade.
Por isso, Patrícia, a saúde não é só ausência de doença. A saúde é um conjunto de aspectos importantes e que vão dar ao indivíduo a condição de ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor.
Sem dúvida. Professora, muito obrigada mais uma vez, né, por essa clareza e essa informação tão importante e preciosa para os nossos ouvintes. Vamos encerrando também com a doutora Cristiane, que hoje também trouxe seus conhecimentos. Então é isso, né? Saúde pública é um esforço individual, mas também coletivo, que envolve escolhas pessoais, educação, fiscalização também, tudo isso para garantir uma saúde de qualidade. Não é isso, Cristian? Ouvindo aí em dois minutinhos.
Isso. E eu acho importante, eu finalizo, com a importância das pessoas buscarem o conhecimento, né? Não ficarem alienadas. As pessoas hoje têm à disposição redes sociais com perfis do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, perfis de programas como o seu, por exemplo. Então, a gente tem hoje o ChatGPT, que é um grande aliado. Basta você baixar no seu celular e fazer qualquer pergunta. Então, eu convido as pessoas a baixarem o ChatGPT e a ampliarem os seus conhecimentos com relação a isso que a gente falou aqui. Uma outra coisa que eu considero muito importante também é que as pessoas passem a ficar mais antenadas com a saúde como sendo um construto realmente social, um construto realmente coletivo. Se a gente fala hoje da qualidade do ar, a gente não pode ter tanto carro circulando. As escolas que são locos do conhecimento, elas têm que estimular a carona solidária, o transporte coletivo, o transporte público. O transporte público também tem que ser de qualidade. Então, a saúde, ela é realmente um conjunto que hoje é necessário que as pessoas se apropriem desse conhecimento, dessa saúde mais ampliada, e busquem como é que elas podem contribuir, como é que elas podem se associar. Sim. E como é que elas podem exigir do poder público também o fortalecimento de ações que garantam essa saúde.
Basta
muito
também.
Obrigada pela participação.
A gente aqui agradece. Pois é, gente. Então a gente conclui esse programa com essa certeza, né? Com essas falas que foram ditas aqui. Saúde não é só ausência de doença, mas um estado que depende de boa alimentação, hábitos saudáveis, sistema público forte que garanta a segurança de tudo que consumimos. Cuidado deve ser diário, constante, assim como esse olhar para a qualidade de vida e para tudo aquilo que a gente quer que nos cerque. Com qualidade, saúde e bem-estar. Obrigada então a todos que fizeram o programa com a gente. Obrigada, Marquinhos. Até uma próxima, mais um programa com muito mais consciência e muito mais saúde.
Em sintonia.
Cardeal FM. Conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Utilidade Pública. Com o Dr. Ivan Paiva.
Muitos pacientes apresentam sintomas que a população conhece como derrame. Esses sintomas correspondem a um desvio na boca, a boca fica torta. Então, se você pede uma pessoa para ela dar um sorriso e você percebe que um lado está diferente do outro, esse pode ser um sintoma de um derrame. Você pode também pedir para que a pessoa cante uma música ou uma estrofe de uma música. Caso a palavra da pessoa esteja embolada e você perceba que há uma dificuldade de falar, esse também é um outro sintoma muito comum no derrame. Se você pedir para que uma pessoa levante o braço ou tente te abraçar e você percebe que um braço eleva normalmente, mas o outro não consegue, esse também é um outro sintoma muito comum nos casos de derrame, que nós médicos chamamos de acidente vascular cerebral. Caso você perceba um desses sintomas, seja na boca, seja na dificuldade de falar, ou seja na dificuldade de utilização dos braços ou de se locomover, ligue imediatamente para o SAMU 192, que o nosso médico fará as orientações necessárias e encaminhará uma ambulância para o atendimento no local que você se encontra.
106.1. De bem com a vida.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres, na mira da notícia.
Há 20 anos, a Lei Maria da Penha mudou a forma como o Brasil enfrenta a violência doméstica e familiar contra a mulher. A legislação criou mecanismos de proteção que vão além da punição dos agressores e transformou a atuação da justiça, das forças de segurança e da rede de atendimento às vítimas. Entre os principais avanços estão a criação dos juizados especializados, das medidas protetivas de urgência e a atuação integrada entre Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia e Serviços de Saúde e Assistência Social. A juíza de direito, Madiele Franz Machado, integrante da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, destaca que a lei representa uma mudança de paradigma no enfrentamento da violência contra a mulher.
A própria Lei Maria da Penha, né, é a verdadeira transformação aqui no Brasil na forma da gente enxergar, né, a dinâmica da mulher assim, na sociedade, a dinâmica da mulher no espaço, especialmente, né, da família. Ela vem, então, com esse compromisso de fazer com que não só o sistema de justiça, mas também a família e a sociedade tenham aquela obrigação de coibir toda forma de violência que aconteça no âmbito das relações afetivas e familiares.
A magistrada lembra que antes da legislação, muitos casos sequer chegavam ao judiciário. Quando chegavam, era comum que agressões e ameaças fossem encerradas com alternativas como o pagamento de cestas básicas, sem oferecer proteção efetiva às vítimas. Com a Lei Maria da Penha, esse cenário mudou. A resposta do Estado ficou mais rigorosa, foram ampliados os mecanismos de proteção e também surgiram iniciativas voltadas à prevenção de violência e à reeducação dos agressores. Mas, duas décadas depois, ainda existem desafios importantes. Um deles é fortalecer a rede de atendimento para que mulheres e homens envolvidos nessas situações tenham acesso mais rápido a acompanhamento psicológico e outros serviços especializados. A magistrada afirma que combater a violência exige uma atuação conjunta de diferentes áreas.
E a todos os serviços que foram sendo criados na rede, né, na rede pública de atendimento, lá na saúde, na habitação, na segurança, né? na educação, dentro dessa perspectiva de atuação em rede. Né? Isso que é importante também a gente sempre frisar, que a Lei Maria da Penha, lá no artigo 8º, ela vem trazer para a gente essa ideia de que só se consegue coibir a violência contra a mulher trabalhando em rede.
Ao completar 20 anos, a Lei Maria da Penha segue como um dos principais instrumentos de proteção às mulheres brasileiras. Mais do que responsabilizar os autores de violência, a legislação busca interromper ciclos de agressão e fortalecer uma rede capaz de prevenir novos casos e oferecer proteção às vítimas. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Beatriz Coan.
Três em cada quatro vítimas de estupro e estupro de vulnerável no Brasil são crianças ou adolescentes. O dado é do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2026 e mostra a necessidade de proteger esse público não apenas da violência, mas também durante a investigação e o processo judicial. Depois de revelar o que aconteceu, a criança pode ser chamada a repetir o relato para diferentes pessoas. Além de aumentar o sofrimento, essa repetição pode fazer com que ela reviva a situação de violência. Como explica a coordenadora do Centro de Apoio e Defesa da Infância e Juventude do Ministério Público de Pernambuco, Aline Arrochelas.
Revitimizar é justamente fazer aquela criança ou adolescente, né, vítima ou testemunha, passar por uma nova situação de violência em decorrência dos procedimentos, né, daquela situação anterior. Então, perguntas que sejam vexatórias, perguntas desnecessárias, insistentes, que duvidam da palavra da vítima, ou até mesmo o uso de expressões que sejam de alguma forma desrespeitosas, tudo isso é revitimização, né? É você submeter a criança ou adolescente que já passou por uma situação de violência, por mais uma violência, dessa vez institucional.
Para evitar esse problema, a legislação prevê o depoimento especial. Nele, a criança ou o adolescente é ouvida em uma sala reservada por um profissional capacitado e com uma linguagem adequada à idade.
Ele adequa o espaço físico, né? Ele adequa a pessoa que vai fazer a entrevista, ele adequa o protocolo que vai ser seguido, ele adequa o tipo de pergunta, o tipo de linguagem, e ele protege a criança de qualquer contato, né, com a parte agressora, a parte acusada, e também até mesmo com os atores ali do sistema de justiça, que a gente sabe que muitas vezes, né, na maioria das vezes, o ambiente de uma sala de audiência, especialmente de uma sala de audiência de um ato infracional ou de um crime, não é um ambiente, né, que se possa dizer que seja acolhedor.
O depoimento especial não é uma terapia nem substitui o atendimento da rede de proteção. A ferramenta serve para produzir provas com mais cuidado, respeitando o tempo, a idade e as condições emocionais da criança ou do adolescente. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Iveson Gomes.
O Ministério Público do Trabalho na Bahia abriu inscrições para processo seletivo de estagiários de direito. As vagas são para Salvador e outras 7 cidades do interior do estado. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de agosto no site prt5numeral.mpt.mp.br. Depois, os candidatos deverão confirmar a participação presencialmente nos dias 17 e 18 de agosto, com a apresentação de documentos e a doação de 300 gramas de leite em pó, que serão destinados a instituições sem fins lucrativos. Ao todo, são 10 vagas imediatas para estudantes de graduação e pós-graduação em direito, além de formação de cadastro de reserva. Os estagiários de graduação vão receber bolsa de R$ 1.320 por mês. Para os alunos de pós-graduação, o valor será de R$ 2.640. O Ministério Público do Trabalho também oferece auxílio transporte e seguro contra acidentes pessoais. A prova está prevista para o dia 23 de agosto. Os locais de aplicação serão divulgados posteriormente em edital específico. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Janaína Oliveira.
Guardião FM 106.1.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$ 50, combo família R$ 90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Eu gosto de ser mulher.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou uma menina de ser feliz ou sofrer. Com quem eu faça calor. Esse querer me ilumina.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa A Voz das Mulheres. Sejam bem-vindos, eu aqui, meu companheiro Operando aqui a mesa Marquinhos Santiago, queremos muito a sua companhia. Uma excelente, né? Uma semana abençoada para todos nós. O vírus da chikungunya circula no Brasil desde o ano de 2014. É transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti, né, que é o mesmo da dengue e da zika. E com as mudanças climáticas, né, caracterizadas pelo aumento das temperaturas médias, por alterações no regime de chuvas, tem acelerado e prolongado o ciclo de vida do Aedes aegypti, permitindo que ele prolifere e transmita as doenças com maior rapidez e durante períodos em que antes ficava inativo. Né? E nós estamos vivendo aqui em Salvador o aumento dos casos, a gravidade também da dengue, da chikungunya. E o nosso tema de hoje vai ser sobre chikungunya e doença reumática crônica. Bom, eu convidei, está chegando aqui a minha amiga, convidei para retornar à voz das mulheres e esclarecer sobre essa arbovirose, doutora Mônica Martinelli, que é médica reumatologista e diretora executiva da Clínica Nuclear. Bom dia, doutora Mônica, seja bem-vinda.
Bom dia, Marcinha. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes, né, da Rádio Cardeal. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
Mais magrinha, mais elegante, mais bonita. Olha, Terezinha, Mulheres de Estrela, minha amiga Terezinha lá de Rio Paranaíba, em Minas Gerais, astrônoma. Ela disse, abraço astronômico das Mulheres de Estrelas. Maravilha. Obrigada, Terezinha. Seja bem-vinda. Pois é, doutora Mônica. E a gente tem visto, né, acompanhado que infectologistas e especialistas alertam constantemente a população que não deve baixar a guarda em relação à dengue e outras arboviroses como a chikungunya. Né, porque essas doenças virais transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti pode evoluir de forma grave, né, doutora Mônica?
Sim, com certeza. As arboviroses devem ser um foco de atenção, principalmente por ser um problema sério de saúde pública. Né? E existe uma sazonalidade, os meses de verão são mais críticos.
Mas agora relação, nem tem mais isso, né? Com chuva e sol todo dia.
Exatamente, com essa inconstância. E a gente tem visto uma crescente, se analisarmos nos últimos 5 anos, houve um crescimento exponencial do número de casos, né? E a gravidade também. Houve um alarme maior, principalmente no período de pandemia. Porque foi a pandemia do Covid com a endemia do chikungunya, das arboviroses, né, de um modo geral.
Foi crítico.
Foi muito crítico. Sendo que, no caso da chikungunya, mais impactante ainda, né?
Oi, doutora Mônica, falando de dengue e chikungunya, esse mês de julho foi um mês que Marquinhos sabe aqui, complicado. Porque eu tive casos e casos na família, né, inclusive de mais de dengue. De internação, né?
Sim.
Porque minha sobrinha foi mais grave, porque ela já tinha tido, ela ficou 9 dias internada, com as plaquetas muito baixas. Depois, minha filha, que não precisou ser internada, mas foi para emergência diversas vezes, com dengue, também a gente monitorando as plaquetas. Depois, meu irmão, que foi para UTI, ficou vários dias na UTI, as plaquetas baixaram muito, mas Sim. graças a Deus já está em casa. Então eu tenho sempre alertado, né? Saído com o meu repelente, sempre alertado, né? Porque tive duas amigas que tiveram junto chikungunya e dengue.
Sim.
Então a gente não pode abrir, a gente parece que não aprende. Se a gente pode evitar, né, doutora Mônica? Por que a gente vai baixar a guarda? Né? Aí eu que você explicasse, né, que a chikungunya é uma infecção, né? Falar sobre a chikungunya e os sintomas, né?
Na verdade, chikungunya é um vírus, né, que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, e ele faz parte dessas arboviroses aí que compõem o dengue, a zika e a chikungunya. A questão da chikungunya e o que impacta mais é porque o vírus tem um tropismo pela sinóvia, que é o tecido que recobre as articulações. Então, ele provoca um turbilhão inflamatório nesse tecido, e isso expressa-se clinicamente através de dor, inchaço, vermelhidão e muita dificuldade de movimento.
Da febre também, né?
Da febre, mal-estar, sensação de fadiga. Na verdade, os sintomas gerais, eles parecem muito, simulam muito um ao outro entre zika, chikungunya e a dengue. Mas existem algumas peculiaridades, sim, né? Então, por exemplo, a manifestação articulada chikungunya, ela difere um pouco da dengue. Na chikungunya, existe um acometimento mais de pequenas articulações, mãos e pés, né? Ela simula um pouco o quadro reumatoide, então ela faz dor, vermelhidão, inchaço, dificuldade de movimento, sensação de rigidez nas mãos e nos pés.
São as mais atingidas, né?
São as articulações mais atingidas pela chikungunya. Em relação à dengue, mais dor lombar, dor na região lombar, sim, dor em grandes articulações como joelhos, quadris, né? Com dor, inchaço. A dengue, ela faz um quadro de febre, uma sensação de fadiga, prostração muito grande, né? Tem a complicação, né? Como você mesmo colocou,
sim, sim,
que aconteceu com seu familiar, com a questão hematológica, dengue ela faz essa questão, e o vírus da chikungunya, ele foca na articulação. Então, a grande complicação e o grande alerta que a gente faz aqui é em relação ao vírus da chikungunya, porque ele é pró-inflamatório. E ele tem três características extremamente importantes. Ele é intermitente, ou seja, ele melhora e piora num ciclo que vai e volta. Ele tem uma tendência à cronicidade e é extremamente inflamatório. Então, é uma inflamação exacerbada, que isso causa realmente no paciente a dificuldade de movimento, a restrição, a dificuldade de desenvolver as habilidades, as atividades habituais.
Incapacitante,
né? Então, existem essas características, né, de intermitência, incapacidade e cronicidade. São características mesmo do vírus da chikungunya. Então, é importante alertar, e na possibilidade de suspeita, normalmente existem regiões que estão contaminadas pelo mosquito, então isso propaga ainda mais,
sim,
o vírus.
Sim, sim.
Bairros inteiros, escolas.
Sim.
Essa semana eu atendi uma paciente, ela trabalha na faculdade e existe um foco próximo à Faculdade Federal da Bahia. E ela é uma área específica e ela disse, olha, todo o pessoal do meu setor foi contaminado. Então, existe esse perfil de quando um é contaminado, a maioria também está exposta.
É verdade.
A mesma possibilidade. Então, é importante esse alerta em relação aos sintomas.
Precisamos,
né,
de campanhas e precisamos que o fumacê vá. Hoje já não se diz onde o foco está ali, está aqui. Está na cidade praticamente toda, né?
E mais do que o fumacê, porque fumacê, ele interfere na questão do mosquito, sim. Mas mais do que o fumacê, a prevenção.
Exatamente.
É
isso,
evitar
isso, os focos. Não baixar a guarda. Isso, os focos de casa, da sua área, se perceber, né, doutora Mônica, que algum local que você circula, sim, tem acúmulo de água. E individualmente todo mundo fazer o seu papel. Né,
a gente está falando de um problema de saúde pública, não é só na Bahia, não.
Não.
Tá? É no país inteiro.
E o que eu soube, doutora Mônica, eu até perguntei uma virologista que veio aqui, que é doutora, pós-doutora até, e ela disse que a dengue está no mundo.
É, exatamente.
Quer dizer, o Aedes aegypti está no mundo.
Sim, com certeza.
E outros países também.
É. Onde tem essa questão de fatores de risco para a propagação do mosquito, os vírus estarão presentes.
Se adaptando
através do... exatamente. Então, aqui fica o alerta às pessoas que começam a sentir, né, dor, inchaço, vermelhidão, mãos e pés, principalmente, associada à rigidez pela manhã. Então, procure o especialista, porque existe uma janela importante, né, em que você tem a fase aguda, a fase subaguda e a fase que você já entra em fase crônica, que é mais complexa de você reverter os danos estruturais que o vírus faz na sinóvia. Então, essa fase aguda e subaguda, elas são uma janela para que a gente possa poupar a sua articulação, a sua sinóvia, do dano que pode se tornar crônico. Existem relatos até 8, 9 anos de dores, de sintomatologia relacionada à chikungunya. Então, para evitar isso, é importante. Pensou na possibilidade, procura o especialista.
Ai. Doutora Mônica, e é verdade, né, que esses sintomas, essas dores articulares, elas possam durar meses e até anos?
Sim, sim.
Olha para isso.
Não é incomum, porque houve, na época da pandemia, um foco, né, para, obviamente, uma pandemia que foi aterrorizante, eu vou usar essa palavra, com uma mortalidade altíssima, uma mórbida mortalidade altíssima. Então, houve um olhar sobre o vírus do SARS-CoV e uma colocação ao lado do vírus da chikungunya. E isso nós estamos recebendo essa fatura nos últimos anos, porque as pessoas que foram cometidas pela infecção pelo vírus da chikungunya, elas sofrem, sim, até hoje com essa janela que eu estou conversando com vocês, que não foi aproveitada para o tratamento e para a proteção das articulações. Então, é sim possível, a gente tem visto com muita frequência, ultimamente um pouco mais, né, porque os meses mais chuvosos e verão, e no período de verão e agora nos meses mais chuvosos, isso aumenta. Então, temos visto, sim, relatos de 5, 8, 9 anos de dores relacionadas à chikungunya.
Você já imaginou?
É.
E uma outra coisa, doutora Mônica, que eu queria lhe perguntar também, se essa infecção pode desencadear outras doenças reumáticas, autoimunes?
Sim, essa é uma questão extremamente importante, porque o vírus, por si só, ele já é preocupante, porque ele causa, de fato, um impacto inflamatório no tecido sinovial muito grande. Né? Então, isso precisa ser revertido, porque senão existe dano estrutural. E a sinóvia, ela danificada, ela inflamada, ela atinge também o tecido subcondral, que é a parte que fica abaixo da cartilagem e osso. Então, a coisa vai se desgastando por proximidade, por células inflamatórias. É um processo que envolve diversos tipos celulares para esse dano tecidual ocorrer, estrutural tecidual ocorrer. Então, esse vírus, ele pode ficar exclusivamente por si só na sinóvia, ou ele pode funcionar como um gatilho para o desencadeamento de doenças reumáticas.
Até de artrite, né?
Principalmente as pessoas que já têm uma predisposição genética. Sim. Então, ele é mais uma questão que pode, mais um gatilho mesmo, que pode propiciar aquele que nunca expressou a doença a começar a expressar. E isso não é incomum. E as doenças mais frequentemente desencadeadas a partir do vírus é a artrite reumatoide, que é um quadro, sim, bem semelhante ao quadro do vírus propriamente, sim, dito. É um quadro que faz artrite, dor, vermelhidão, inchaço nas articulações de mãos e pés, rigidez matinal. Mas existe uma propensão, em alguns casos, à deformidade e à incapacidade.
Imagina. Coisa que pode ser evitada, né?
Uma outra doença que pode ser desencadeada a partir da infecção viral, que é a espondilite anquilosante, acomete mais coluna, mas também pode ocorrer em tendões, inflamação em tendões, bursas, em articulações periféricas. E a fibromialgia, por si só, também tem sido uma doença que percebemos um aumento na frequência após a infecção do vírus da chikungunya.
Doutora Mônica, a gente vai rapidinho para o nosso intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco falando mais sobre a chikungunya. Até já. Vou botar aqui no nosso.
A Voz das Mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam De volta aos anos 80. Uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão. Sabor que conquista. Qualidade que você confia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
O El Niño ocorre quando as águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial ficam mais quentes que o normal por vários meses, provocando mudanças nas temperaturas. Uma pesquisa feita pela Nexus aponta que o fenômeno tem despertado cada vez mais o interesse dos brasileiros. Entre março e maio deste ano, a busca sobre o tema no Google foi 903% maior que o trimestre anterior. Nas redes sociais foram registradas 27,4 mil mensagens em português sobre o tema. A especialista em neurociência aplicada à arquitetura e na paz explica como o fenômeno se manifesta no Brasil.
Aqui no Brasil, a gente vê nitidamente uma mudança associada ao El Niño com mais calor e mudanças no padrão da distribuição de chuvas. Inclusive, o que a gente está acostumado a ver no norte, a gente vê de maneira diferente, o que está acostumado a ver no sul, isso é completamente alterado.
De acordo com um boletim divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o El Niño já está atuando no Brasil, com probabilidade de permanecer até pelo menos o início de 2027. A arquiteta alerta que os impactos do fenômeno vão além da agricultura, do abastecimento de água devido à seca e, consequentemente, da economia.
Existem paredes que estão sofrendo mais com o sol do que outras. As chuvas vêm de qual direção? A gente pode fazer uma previsão dessa proteção. Trazer vegetação para dentro de casa. Quantas têm esse poder de fazer uma regulação de temperatura? Elas geram sombra, a ventilação é influenciada. É base da construção entender o clima do lugar.
E na paz reforça que enfrentar os impactos do fenômeno exige um esforço coletivo.
importante salientar que as mudanças que a gente faz dentro de casa sozinhas, elas não são completamente eficientes, porque precisa haver um esforço coletivo, em primeiro lugar o poder público, e uma conexão entre o desenho urbano e as estratégias de drenagem, de infraestrutura e, em seguida, os nossos esforços enquanto cidadãos mesmo.
Da Rádio Educadora FM, diretamente de Salvador, Jéssica Paulo, para a Rádio Nacional.
Cardeal FM 106.1.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta, estou conversando com a doutora Mônica Martinelli, que é médica reumatologista, diretora executiva do Nuclear, da Clínica Nuclear. A gente está falando sobre chikungunya e doença reumática crônica. Então, a gente vamos nos prevenir, né, doutora? A gente falou a respeito, né, algo acumulada, né, não deixamos para que esses... Não vamos criar focos, porque a gente vai desenvolver focos. E o mosquito, ele está se adaptando. No início era somente água limpinha, hoje já é água suja, qualquer tipo. E a gente precisa se cuidar. Se é uma doença que pode ser evitada, né, doutora Mônica?
Sim. Principalmente piscinas sem a manutenção adequada, pneu de carro exposto ao ar livre, né, propenso a acúmulo de água de chuva, garrafas PETs, né, plásticos de modo geral, obras, né, então situação de canteiros de obras ou proximidades a canteiros de obras. Sempre existe uma tendência maior com de água, de chuva e, enfim, de um modo geral, de uma propensão maior a que os ovos dos mosquitos sejam depositados e a propagação dos vírus seja propiciada. Né?
Isso. Ana Maria está perguntando, dando bom dia, está acompanhando, gostando do programa. E ela pede para explicar o que é doença crônica reumática. Reumática crônica.
Isso. Na verdade, essas doenças, elas ocorrem, como a gente estava conversando, o vírus, uma vez funcionando como gatilho... O vírus, na verdade, por si só, se ele não for bem conduzido nesse período de fase aguda, subaguda, ele pode cronificar. E isso gera uma doença reumática crônica, porque ele está ali com uma sinóvia inflamada cronicamente. E quais são as manifestações clínicas disso? Dor, inchaço, vermelhidão, em períodos de altos e baixos. Então, períodos de remissão e períodos de atividade. Então, se submete a um estresse emocional ou utiliza de maneira mais, por exemplo, digitação, caminhada prolongada, requisita mais articulação, a tendência é que isso propicie a um novo período de atividade. Então, existem esses altos e baixos que vão se caracterizando como uma doença crônica reumatológica a partir da infecção do vírus da chikungunya. Que essa patologia, ela é mais relacionada, propriamente dita, ao vírus. Então, ele pode, sim, gerar um quadro de cronicidade, de incapacidade, sim, como a gente conversou, e restrição de movimento. Sim. E isso pode acometer de atividades habituais a atividades profissionais, enfim. E a questão dele funcionar como gatilho para o desencadeamento de novas doenças,
que a gente falou.
Que são doenças que existem também um componente hereditário associado, enfim. Então, o vírus funcionando como gatilho, ele pode desencadear uma artrite reumatoide, por exemplo. Ele pode desencadear uma espondilite, um lúpus eritematoso sistêmico, com menos frequência, mas pode.
Meu Deus.
Porque ele está ali estressando o organismo com um processo inflamatório. Então, para um indivíduo que ele tem uma predisposição genética, a somatória de fatores pode sim levar ao desencadeamento da doença. Das doenças reumáticas autoimunes de modo geral. Dessas doenças reumáticas autoimunes, a mais frequentemente desencadeada pelo vírus da chikungunya, sem dúvida alguma, é a artrite reumatoide, que por predisposição genética, atinge mais mulheres entre 40 e 50 anos, mais articulações de mãos, pés, associada à rigidez matinal. Mas o grande questão dessa doença é a incapacidade funcional, a deformidade articular e a incapacidade funcional. Então, o indivíduo que ele é infectado pelo vírus da chikungunya, ele pode desencadear um quadro semelhante à artrite reumatoide ou desencadear a artrite reumatoide propriamente dita, causando deformidade e incapacidade. Então, daí a importância da prevenção, porque tudo isso pode ser evitado. Mas isso também não são só as mulheres que estão expostas a isso. Nós vimos e tivemos a oportunidade de acompanhar vários pacientes no período da pandemia e também continuamente até hoje, pacientes que chegavam em cadeira de roda, em maca. Tal era o grau de incapacidade e disfunção articular que esses pacientes atingiam. Então, daí vem a grande importância de se evitar a propagação desse vírus.
Mariana Carvalho pergunta: bom dia, a chikungunya é mais forte que a dengue? Pode durar meses ou anos na fase crônica?
Não existe um vírus mais forte ou mais fraco. Na verdade, a chikungunya, ela tem um impacto maior sobre a articulação e pode levar à incapacidade, dependência de muleta, de cadeira de roda, dependência ao leito. E a dengue, ela pode sim cursar com um quadro com risco de vida, que é a questão da dengue hemorrágica, com plaquetopenia severa, anemia, enfim, quadros que desencadeiam um risco de vida maior. Né? Então, assim, existe a importância. E a Zika também, não é uma doença que deve ser deixada de lado. A Zika, para o adulto, ela é mais branda, mas se a mulher estiver grávida,
a gente vê,
ela,
né,
tem relação com encefalopatia, com microencefalite fetal. Então, de igual importância, eu diria, esses vírus precisam ser evitados, né?
Precisam
Porque
ser evitados.
Em suas proporções, eles têm o mesmo impacto. Então, não existe um vírus mais forte ou mais fraco. E sim, dos três, o que tem a capacidade de desencadear um quadro reumatológico preocupante, incapacitante, deformante, é a chikungunya, sem dúvida alguma.
Ana Maria faz outra pergunta. O que é a fase crônica da chikungunya?
É exatamente essa questão que eu estou passando, que quando o indivíduo ele passa acima de 3 meses de sintomatologia da doença sem a condução adequada, ele cronifica, ou seja, ele leva uma inflamação crônica das articulações, chegando a expor em relação à possibilidade de deformidade, de incapacidade. Então, quando ele cronifica, para a gente reverter essa questão, já é mais complexo. O que já foi instalado, o dano que foi acometido ali estruturalmente, aí a gente é mais complicado da gente reverter essa situação. Então, por isso a importância dessa janela de sintomas, que deve variar assim entre 6 semanas a 1 mês e meio, 2 meses, para que a gente tenha a possibilidade de recuperar essa articulação, essa sinove.
Obrigada, Mariana. Obrigada, Ana Maria. Por que procurar um reumatologista? A gente conversou logo no início, né, a importância de você ter os sintomas que você identifique, dores, né? Porque a dengue, as dores articulares, né, mais atingidas, mãos, pés, né, é importante procurar logo um reumatologista?
Sem dúvida alguma, porque, assim, é claro que o médico clínico e outros especialistas, é importante que eles entendam o processo de adoecimento e a gravidade e consequência do ponto de vista articular. E é importante que sim, eles possam interferir no período de fase aguda e até subaguda, mas qual a importância maior do especialista? Primeira questão é o bloqueio da inflamação, que a inflamação é que gera o dano articular. Então, esse bloqueio da inflamação e também proteção da articulação, e principalmente proteção da articulação, o reumatologista, ele é a pessoa mais capacitada para conduzir.
Sim.
Mas mais do que tudo isso, é estabelecer se aquele caso ele é apenas decorrente da atuação do vírus no tecido articular, que é a sinóvia, ou se aquele caso é um caso de em que o vírus funcionou como gatilho para o desencadeamento de uma doença reumática autoimune. Aí muda tudo. E, de fato, o especialista para optar e determinar essa condução é o reumatologista.
É o reumatologista. Né?
Porque muda a conduta, muda completamente. Muda a gravidade, muda a conduta, muda o prognóstico. Então, é importantíssimo que, pensou em chikungunya, procure o reumatologista.
Doutora, quais são os tratamentos hoje disponíveis?
Sim. Essa é uma questão importante, Márcia, porque a tendência é dor articular, vamos para emergência, usa-se um analgésico, um anti-inflamatório, né, assim, ou então não vamos para emergência, vamos ficar em casa, vamos ver o que é que o vizinho está usando, o que é que não é assim.
É lamentável, mas é real.
Eu estou colocando coisas do dia a dia. Então, mas no caso da chikungunya, não e não. Realmente, sentiu dor articular, inchou, vermelhidão, restringiu o movimento, procura o médico especialista. Por quê? Porque o analgésico, o anti-inflamatório só vão gerar perda de tempo. E tempo para articulação faz toda a diferença. E é um vírus que não responde. Ele faz uma desorganização tão grande na celularidade, no impacto tecidual, que ele não responde nem analgésico, nem anti-inflamatórios comuns.
E nem corticoide pode, né, doutor?
A medicação mais adequada para fase aguda, para bloquear a inflamação, é o corticosteroide. Né? E eu, particularmente, eu gosto muito do corticoide de depósito, porque ele gera menos efeito e ele atua onde a gente quer, que é no controle da inflamação de fase aguda.
Eu achava que naquela fase aguda não podia, mas é o que se... É o indicado.
É o indicado. É o mandatório mesmo, para que você tire do processo inflamatório. Claro que cada caso é um caso. Existem pessoas que têm contraindicações ou restrições ao uso do corticosteroide. Aí a gente vai avaliar direitinho. Mas, de um modo geral, é a medicação que salva a articulação do indivíduo acometido pelo vírus da chikungunya. Mas isso a gente está falando de fase aguda.
Sim, sim.
Fase subaguda, fase já entrando na fase crônica, e mesmo na fase subaguda, é importante que a gente faça o corticosteroide, mas não deixe de fazer uma droga de ação lenta, uma droga imunomoduladora, para que seja a base e a proteção dessa articulação. Porque se isso não for feito, passando-se o efeito do corticoide, a inflamação continua, né? E aí vai se perdendo tempo para evitar que o indivíduo entre em fase crônica, que é a fase que a gente já começa a perder a oportunidade de proteger a articulação, vamos dizer assim. Então, daí vem a importância dos imunomoduladores. A hidroxicloroquina é uma medicação que tem um efeito sensacional na articulação em termos de proteção e imunomodulação. O que é imunomodulação, doutora? É todas aquelas células inflamatórias que são mexidas, que são agitadas pelo impacto do vírus, elas precisam ser reorganizadas para que elas não agridam o organismo ao invés de defender. Então, essa reorganização, essa reestruturação, ela é feita através dessa medicação que é o imunomodulador. Alguns pacientes, eles precisam mais do que isso, eles precisam de um imunossupressor. E essa definição, essa determinação é feita pelo especialista. Por isso a importância de o quanto antes, melhor.
A condução é completamente diferente, né?
É completamente diferente. E o olhar também, né? O olhar, porque nós especialistas, nós sabemos o que pode acontecer pela frente.
Isso.
E qual a distinção dos caminhos. O médico geral, o clínico geral, outros especialistas não têm essa...
O prognóstico, né?
Exatamente. Então, assim, é muito importante... e aqui eu estou falando da chikungunya, mas de um modo geral, quando trata-se de uma patologia, procure um especialista, porque é a pessoa mais adequada para conduzir.
E a gente está falando de chikungunya porque é o que está acometendo agora.
Mas é uma dica geral,
Uma dica geral.
Entende? Né? Então, hoje de manhã eu estava conversando com meu filho, ele conversando sobre questão de fenômeno tromboembólico, né? A frequência de tromboses, de um modo geral, aumentou bastante.
Foi,
principalmente pós-pandemia, né?
Isso.
Acho que a gente já tinha conversado sobre
já,
isso.
Já, mas é incrível.
E é importante que a gente identifique isso e o quanto antes busque um médico especialista para se evitar novos episódios.
Sim.
É a mesma questão, voltando aqui para o nosso tema, é a chikungunya. Então, se tem maneiras da gente definir a evolução da doença, o diagnóstico, se trata-se exclusivamente da atuação do vírus ou se esse vírus ele funcionou como gatilho para uma nova doença, isso deve ser determinado logo, inclusive para não submeter o paciente a tratamentos desnecessários.
Sim, sim.
Né? Então, assim, a hidroxicloroquina é uma droga muito importante na condução da chikungunya. Alguns imunossupressores também nós utilizamos, casos necessários, para metotrexate, azatioprina em alguns casos, mas mais raro. Falando especificamente do vírus da chikungunya, nós usamos mais imunomodulação com a hidroxicloroquina. Mas se esse vírus ele desencadeou uma doença autoimune, aí muda tudo. Muda completamente a condução. Então, aí precisamos definir que doença autoimune foi essa que o vírus desencadeou. Porque a partir do diagnóstico da doença autoimune, nós vamos trilhar caminhos diferentes para o tratamento.
Isso. E, doutora Mônica, ninguém merece viver com dores.
Sim,
né?
Sim.
Dores articulares, né? A gente sabe que as pessoas, a gente chama até fibromialgia da doença da alma.
Sim,
né? Como,
sim.
Como é difícil, como você se deprime, você sim. ficar com dores. Quer dizer, você vai se livrando das dores, você vai prevenindo... Né? O aparecimento de o desenvolvimento, né? Não é nem o aparecimento, o desenvolvimento de outras doenças. Então, tem que... Por isso que eu sempre gosto de informar, né, Marquinhos? Eu sempre estou atualizando porque o reumatologista está explicado. E, doutora Mônica, eu queria que você falasse também que sequela, mais uma vez, né?
Sim,
sobre as sequelas,
sim,
porque tem aí gente que está... ouvinte que não pegaram desde o início, não acompanharam desde o início. Que sequelas o chikungunya pode deixar no corpo?
Sim. Porque, a sequela maior, a consequência maior do vírus da chikungunya é com certeza a questão articular, né? O dano articular. E esse dano ele pode variar em gravidade, em tipo de articulação envolvida, né? Enfim. Então, por exemplo, as articulações mais envolvidas são mãos e pés, são pequenas articulações. E essas articulações elas podem... ter a consequência desde a rigidez, que é uma restrição de movimento, até uma deformidade e incapacidade. O que é incapacidade? É a alteração da capacidade funcional perdida, né? Perdida em diversos graus, que pode levar à dependência de muleta, à dependência de cadeira de roda, à imobilização no leito. A depender da gravidade, número de articulações acometidas, tipo de articulação acometida, né, fase da doença. Então, tudo isso tem que ser analisado. E aqui a gente está falando, propriamente dito, do vírus da chikungunya.
Sim, sim, sim. E são sequelas, às vezes, irreversíveis. Aí, quando você diz que é um problema de saúde pública, sim. Porque quantas pessoas até não se aposentam?
Sim.
Você pode ser incapacitante. Por conta
e a gente não está falando
tratar.
Só de pessoas, de idosos.
Não. Porque
às vezes a gente, quando fala de doença articular,
vai logo.
As pessoas, por mito mesmo, elas relacionam ao idoso. Eu tive a oportunidade de acompanhar adultos jovens de 20, 30 anos acometidos pela chikungunya com incapacidade, né? Com restrição de movimento. Mulheres, 40, 50 anos, com restrição de movimento. Homens também. Então, assim, não escolhe.
Não.
Né? O mosquito, ele vai picar e vai transmitir o vírus. E as consequências da doença estão aí. É claro que, obviamente, a gente sabe que se o indivíduo ele é fumante, ele é sedentário, ele tem uma alimentação, né, pouco saudável, sim, tudo isso vai interferir para um processo inflamatório, que a gente está falando de um vírus que induz a um processo inflamatório brutal, mas isso pode ser exacerbado em situações como, por exemplo, situações de um fumante, né, em pacientes fumantes, pacientes sedentários, em pacientes obesos. Enfim, isso tudo pode agravar, mas isso não isenta a atuação de um vírus que é extremamente inflamatório.
Isso.
Né?
E voltando, né? ao especialista, ao reumatologista, porque a condução do tratamento difere da fase aguda para a fase crônica.
Sim.
Então,
sim,
o importante é começar logo cedo esse tratamento.
É. A fase, quando o indivíduo ele entra na fase crônica, e aí eu estou falando exclusivamente da atuação do vírus, não do desencadeamento da doença autoimune, que pode acometer, ele pode acometer, mas quando o indivíduo ele entra em fase crônica, a gente tenta reverter, obviamente, com o que temos de arsenal terapêutico. Mas a resposta não é a mesma de um indivíduo que nós, na fase aguda ou na fase subaguda, já intercedemos aí pela proteção da sinóvia. É diferente, porque na fase crônica já existe uma lesão estruturada, já existe uma lesão instalada na sinóvia, né?
Isso. É bem diferente, né? Por isso que é importante, né? A gente sempre está aqui, que informação é poder, alertando, procure um reumatologista. Não deixe que a doença, né, se desenvolva, se desencadeie outros problemas mais sérios.
Sim. Então, assim, lembrando, né, a fase aguda, os primeiros 15 dias, importante, né, estabelecer logo, procurar logo o serviço médico. A fase subaguda, até no máximo 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, a gente consegue interceder. A partir de 3 meses, já entra em fase crônica e aí a lesão já está...
A partir de 3 meses?
É, 3 meses. A lesão já está instalada. E esses três meses podem custar caro para o indivíduo. Caríssimo, porque esses 3 meses aí de inflamação sobre esse